Então nós vamos para a fase de debates, né? Eu estou aqui com a relação das questões. O secretário me pediu que ele tem só 30 minutos, porque ele tem um compromisso no MEC. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar juntar as questões, né? E enquanto eu junto, vou fazer apenas abrir um precedente para uma pergunta oral. No máximo de 2 minutos para o professor Paulo, que é companheiro de diretoria, e diz que ele está com a mão direita sem poder escrever. Então, faz só 2 minutos, né? E não é conferência.
Aproveito que não. Doutor Messias, muitíssimo obrigado pela sua presença. A nossa expectativa é de que esse diálogo, que já foi aberto pelo fórum, pelas entidades há mais tempo, permaneça. Mas eu vou tentar ser bem breve. Nós estamos aqui hoje colhendo os resultados do que eu chamo do canto da sereia, que foi o ProUni. O atual ministro, quando era secretário executivo do MEC, nesta sala da BMS, em São Paulo, era secretário executivo do MEC, em São Paulo, no semestre, quando propôs e trouxe de São Paulo a criação do ProUni, a proposta dele era exatamente nesse sentido, para sem fins lucrativos. O que fazer com o débito que já vinha enrolando de anos a anos, numa defesa constitucional entre imunidade e isenção, mas que não havia sido resolvido, e que aqueles que aderissem ao ProUni, principalmente os sem fins lucrativos, porque com fins lucrativos já teriam sua vantagem imediata, teriam resolvido o seu problema de um parcelamento, de uma solução viável daquilo que veio no Brasil estanque até a presente data. Se nós não tivéssemos esse passivo, eu diria que essa sugestão que está sendo apresentada hoje, ela é perfeita, como foi dito aqui várias vezes. Só que minha esperança está na regulamentação, principalmente para sem fins lucrativos. Porque não resolvido aquele problema que foi protelado e sendo colocado em várias prorrogações de medidas provisórias, depois na lei e depois apêndice em outra lei, nós estamos com esse programa hoje, que a meu ver, se a regulamentação não mudar, é mais uma recuperação do Estado dos seus tributos do que uma recuperação ou um fortalecimento da entidade mantenedora entre si, porque se ela assinar, me desculpe a sinceridade, e a regulamentação não resolver determinados detalhes como a taxa maior, a garantia num país em que nós não podemos prever nada e nós vamos ter que prever garantias de bolsas, etc., nós tivemos o direito de voltar aos 16 anos. Agora nós vamos ter o direito de ser estatizados até 16 anos. Me desculpe, a minha esperança é só na regulamentação. Caso contrário, há sem fins lucrativos, eu diria, ficou de fora mais uma vez.
De conversar com levarei a sua preocupação e tentaremos, na medida do possível, contemplar quanto da regulamentação. Eu já me comprometi com o fórum em uma reunião técnica de trabalho no dia de ontem, como o professor Kovac colocou, que é nossa diretriz submeter, colocar previamente a proposta de regulamentação para consulta pública. E aqui ter, nesse sentido, a oportunidade de colher, de receber contribuições do fórum, da BMS, das entidades mantenedoras, de modo que a gente consiga contemplar o maior número de situações dentro da regulamentação. É evidentemente que nós temos limitações, mas aquilo que for possível, nós, essa questão que o senhor coloca, que é uma questão recorrente, não é nova. Eu particularmente já estou há 3 meses como secretário, mais 3 como consultor jurídico do MEC, e logo na primeira semana de MEC eu já recebi uma demanda nesse sentido, e
Percebam também que nós incluímos como proposta, e a presidenta acatou, na lei do PROIES, uma janela de acordo, de TAC, específico para o SEBAS, que é o Certificado de Entidade de Assistência e Beneficência Social. Então, já há uma previsão legal de um termo de ajustamento de conduta a ser feito entre o MEC e as instituições filantrópicas que gozam do certificado de filantropia. Então, a nossa expectativa é que haja um espaço de discussão e vamos explorá-lo. Tá.
Olha, eu separei as perguntas que são dirigidas diretamente ao secretário e aquelas aos outros palestrantes. Então eu vou, por causa do tempo, fazer com que o secretário responda e depois nós continuamos aqui discutindo a mesma questão. Eu estou juntando três perguntas. Isabel dos Santos. Convite à análise conjunta. Muito embora a intenção da manutenção do compromisso firmado, o PROES, embora reconhecida a ingerência que há nas IES, questiona-se quem é o sujeito com a melhor capacidade para definir a criação, expansão, modificação, etc., ao longo dos 15 anos. O MEC, qual é o sujeito? A pergunta. As IES, organizações econômicas que são as melhores sujeitas, mais capazes de definir desses atos negociais. Pergunta do Kleber Lincoln Gomes, Faculdade de Medicina de Itajubá. Como se fará a avaliação do MEC e quando fará o aumento de vagas? Estas vagas aumentadas para o PROIES estão ambas já autorizadas no vestibular? A faculdade está sendo avaliada pelo MEC. Haverá agilização para se cumprir o prazo de 31/12? Breno Rassi, Faculdade Camburi. Como o MEC tende a interpretar, aplicar as previsões do artigo 8,4, inciso 4 da lei, que trata da necessidade da manutenção dos indicadores de qualidade de ensino das IES e seus cursos? Existe possibilidade de adesão com opção de menos parcelas e não utilização da moratória? E a outra aqui, no caso das IES pertencerem ao sistema estadual, é a pergunta de Reginaldo da Fundação Educacional de Barretos. No caso das IES pertencente ao sistema estadual, como será o tratamento regulatório a ser empregado pelo MEC para avaliação e enquadramento como centro universitário, etc.?
Bom, vamos começar pelo fim. Em relação às entidades integrantes do sistema estadual de educação, a lei do PROIES permite, para fins de adesão ao programa, a migração para o sistema federal. Ou seja, em um primeiro momento, a legislação ela é concebida para as entidades integrantes do sistema federal. Mas permite que as entidades não integrantes do sistema federal, como lembrou o Dr. Kovac, migrem para o sistema federal e assim passem a contemplar a legislação específica do PROIES. A O que ocorrerá do ponto de vista regulatório? Nós estamos finalizando um edital de migração específico para o sistema PROIES. Então, nós pretendemos, em torno de 10 dias, publicar um edital de migração específico para as entidades e integrantes do sistema estadual que desejem migrar para o sistema federal com vistas à adesão ao PROIES, ao programa, conforme é previsto no artigo 25 da lei, né, que institui o programa. Agora, do ponto de vista prático, no aspecto regulatório, o que o MEC tem feito de forma recorrente, em casos de edital de migração, que não é o primeiro, não será o primeiro, será já o terceiro edital de migração, aberto pelo Ministério da Educação, é aplicar a legislação local, a legislação estadual, quando da migração. Então, a instituição, ela será recepcionada na condição em que ela se encontra, evidentemente, e de forma plena. Agora, nesse primeiro momento, ela entra no sistema como ela foi concebida, ou ela foi autorizada dentro das bases, das balizas regulatórias do sistema estadual. Agora, a sua manutenção, a manutenção dessa condição dentro do sistema federal, aí quando dos processos de recredenciamento institucional, ela vai ter necessariamente que atender à legislação federal. Em relação à pergunta do Breno Hassi, como o MEC tende a interpretar, aplicar a previsão do artigo 8º, inciso 4º da lei, necessidade de manutenção dos indicadores de qualidade de ensino da IES e seus cursos? Veja só, nós, quando concebemos o programa, já se colocou claramente que o retrato do ponto de vista fiscal e do ponto de vista acadêmico não é o melhor dentro da potencialidade que a instituição apresenta. Ou seja, reconhecemos que a dificuldade financeira acaba por impactar na dificuldade no retrato acadêmico. Então, o programa, ele é concebido para ser dinâmico. É evidentemente que nós buscamos ao longo do programa a melhoria contínua da qualidade acadêmica dessas instituições. E acreditamos também que a qualidade fiscal, a melhoria do cenário fiscal, econômico, acaba impactando diretamente nessa melhoria acadêmica, porque a instituição terá mais recursos para investir no seu quadro docente, na sua infraestrutura, que são condições importantes de avaliação hoje dentro de um ambiente de avaliação feito pelo Ministério da Educação. Então, o que é que eu quero colocar aqui, claramente? Essa qualidade, ela não será algo estanque. Nós não vamos aqui penalizar uma instituição porque em um determinado momento ela apresentou um indicador insatisfatório para fins de manutenção da sua condição dentro do programa. Evidentemente que a gente trabalha com um retrato mais amplo, né, que essa leitura consiga ser feita com vários elementos e não com um elemento estanque. Então, a expectativa de melhoria contínua da qualidade, sim, essa ação é uma ação indutora que o Ministério vai fazer. Agora, não pretendemos penalizar pura e simplesmente uma instituição por um determinado momento, um determinado retrato. Então, vamos avançar também nesse sentido. Segunda pergunta, existe possibilidade de adesão com a opção de menos parcelas e não utilização da moratória? Sim. Nós estamos falando do conjunto. O programa é de até 16 meses, anos, incluindo um ano de moratória. A instituição, quando adere ao programa, ela vai, no seu planejamento de recuperação, ela vai apresentar as condições que ela deseja aderir. Agora, lembrando que após a adesão, ela vai estar vinculada a um plano. O que ela pode fazer? Ela pode antecipar. Ela pode aderir no limite que um ano de moratória mais 15 anos de 15 anos de adimplemento das prestações. E o próprio programa, ele cria uma condição que eu chamo de conta corrente. Ele pode, inclusive, no período da moratória, ofertar bolsas, já, de imediato, e no programa inicial ele pode ofertar mais bolsas do que o necessário para adimplir o percentual limite de 90% da prestação. Então ele faz um colchão, o Socovac colocou isso, nesse sistema de conta corrente, e ele utiliza esse saldo, em um momento em que ele entender conveniente antecipar parcelas vincendas, e ou ele não conseguir se performar plenamente para, naquele determinado semestre, para o adimplemento de 90%, que é o teto da prestação com bolsa. Então, existem mecanismos criados pelo programa, oportunidades abertas pelo programa, para que a instituição se planeje e atue dentro de um limite prudencial. Ou seja, para que ela não seja surpreendida dentro de um problema pontual ou de um cenário específico em que a avaliação eventualmente de um curso mais utilizado para fins de bolsa, ele não seja plenamente satisfatório. Tá? Nisso, é bom repisar que o programa, a lei, não afastou da adesão ao programa as instituições de ensino superior que, à luz dos indicadores atualmente existentes, estejam consideradas como indicadores de qualidade insatisfatórios. É o chamado IGC 1 ou 2. O que nós não temos condições de encaminhar é a oferta de cursos para fins de geração de bolsa, de cursos avaliados como insatisfatórios. Então, a instituição, ainda que possua um indicador de qualidade insatisfatório, tido hoje, concebido hoje como insatisfatório, né, professor Conrad, que é uma outra revisão conceitual, ele pode, desde que possua cursos avaliados satisfatoriamente, ofertar. A nossa ideia nesse particular é utilizar a mesma premissa, a mesma metodologia do FIES. Então, cursos recém-criados podem ser ofertados, e cursos avaliados com CC 3 a 5 ofertados, e com um indicador de qualidade, se existente, também satisfatório. A última pergunta é: convite à análise conjunta. Muito embora a intenção de manutenção do compromisso firmado pro IES, embora reconhecida a ingerência que há nas IES, questiona-se quem é o sujeito com a melhor capacidade para definir a criação, expansão, modificação, etc., ao longo dos 15 anos. O MEC, as IES, organizações econômicas que são as melhores sujeitos mais capazes de definição desses atos negociais. Bom, a nossa perspectiva em relação à oferta de um curso, ela, como Ministério da Educação, ela está além de uma perspectiva mercadológica. Nós reconhecemos que uma instituição de ensino superior, ela exerce preponderantemente um aspecto social importantíssimo dentro da comunidade. Então, nós não temos uma visão aqui reducionista no aspecto mercadológico. É fundamental a análise econômica. A própria legislação assim concebe, até mesmo como mecanismo de sustentabilidade, de autofinanciamento. Agora, a resposta aqui é muito simples. O melhor sujeito, e o sujeito a indicar a oferta de novos cursos ou a expansão dos já existentes, é a instituição de ensino superior, não é o Ministério da Educação. A única diferença que ocorrerá dentro do programa é que as instituições que poderiam fazê-lo automaticamente, de moto próprio, elas terão que se sujeitar a um pedido de autorização prévio do Ministério da Educação. Isso não é por acaso. Quando essa questão pontual ela foi concebida, ela foi levantada, ela vem ao encontro de duas questões. Primeiro, nós temos de ter o cuidado de não criar um movimento artificial dentro do mercado. E segundo, é um movimento que permite uma ação regulatória mais próxima do Ministério para a Constituição de Ensino Superior. Lembrando que o PROIES, ele é um programa que ele visa alterar o estado de coisas atual, que é a existência de instituições de ensino superior que possuem um grande acervo acadêmico, um grande patrimônio acadêmico, mas que o atual modelo de gestão hoje não condiz com um modelo sustentável. Isso não significa que isso seja algo absoluto. existem várias hipóteses, várias situações e situações distintas, não é algo absoluto. Agora, no geral, um quadro em que nós temos 678 instituições com endividamento de 18 bilhões de reais, é um quadro, do ponto de vista social, muito grave. Porque nós estamos falando de 1 milhão e 300 mil pessoas. 1 milhão e 300 mil estudantes hoje vinculados a instituições cujo quadro fiscal é um quadro preocupante. Esse quadro fiscal, ele pode desde comprometer a qualidade do ensino atual, como levar, no limite, a uma pena capital de descredenciamento. E é um cenário que nós não queremos, porque, como eu disse desde o início, a meta do Ministério é uma meta de expansão. E acho que todo o setor, junto com o Ministério, deve estar comprometido com essa visão. Deve estar comprometido com essa visão. A visão é de expansão. Nós não podemos pensar em um cenário de estagnação, porque as metas, elas estão muito claras: 33% de taxa líquida de cobertura de matrícula e 50% de taxa bruta. Nós estamos crescendo a uma média de 7% ao ano e temos um espaço enorme de crescimento. Além da questão da taxa da cobertura líquida, eu coloquei aqui há pouco, nós temos quase 25 milhões de pessoas que estão fora do coorte de 25 a 40 anos, dentro da população economicamente ativa, que não possuem um curso de graduação. E não tem quem me diga que um estudante que possua uma graduação não tem a sua vida econômica e social melhorada. Então, a graduação, um curso superior, é e continuará sendo um instrumento fundamental de busca de cidadania e de busca de melhoria econômica e social dessas pessoas. E o Ministério está comprometido com essa visão. E acredito que o setor também esteja. Então não podemos ter uma visão limitada e estagnada, achando que nós não vamos conseguir cumprir as metas porque o cenário ele será de estagnação. Não. O programa ele abre várias externalidades positivas. Percebam que o FIES Sem Limite é um novo cenário que muitas instituições vão passar a ter acesso com a possibilidade de recompra que hoje não tem. Então, ao desenharem o seu planejamento, ao desenharem o seu plano de recuperação, contemplem também esse cenário de externalidade positiva. O FIES Sem Limite, o FGEDUC, a questão do ProUni e a base do ProUni que o professor Kovács colocou, essa questão, ela já está sendo trabalhada pelo Ministério da Educação. O nosso compromisso é com o êxito desse programa. Ou seja, vamos modular o programa de modo que as instituições tenham condição de cumprir, de performar plenamente a sua oferta de bolsas. Então, há um espaço de modulação com vistas à plena oferta de bolsas. Então, dentro do programa, a única condição que nós não abrimos mão, que nós não vamos negociar, é o Enem. Os demais critérios serão objeto de análise, que, como eu disse aqui, vamos fazer um trabalho conjunto com as entidades, vamos apresentar a nossa proposta para receber os insumos e avaliar qual o melhor cenário. Agora, o princípio é esse, o princípio é de êxito do programa. Não temos interesse que o programa ele não seja exitoso. O nosso interesse é com o sucesso do programa, porque o sucesso do programa vai implicar, ou poderá implicar, numa oferta dentro de 15 anos de até 500 mil bolsas. Quer dizer, que é, dentro desse esforço que o governo vem fazendo, um número importante. Então, eu, para finalizar, existe mais alguma pergunta?
Tem mais, tem mais. A terceira e a gente liquida.
Tá, né? Ok.
Isabel de Santos, são consideradas como dívidas possíveis de inclusão no PROIES aquelas vencidas e consideradas até 31 de maio de 2012. Todavia, o artigo 14, parágrafo 2º, veicula a hipótese da dívida não constituída poder ser confessada pela mantenedora. Essa disposição pode ser entendida como margem para os mantenedores incluírem dívidas após 31/5/12 no montante a ser consolidado. Aquelas que têm dívida após 31/5/2012 devem poder confessar como forma de inclusão no programa. Isso é uma. Professor Breno Rassi, a previsão do artigo 18 não conflita com o artigo 8, item 5, fala-se da questão da reestruturação societária. Giovanni Damo pergunta, IES que não podem ser, que não são credenciadas a oferecer bolsas para a Uni, tem que aderir para se credenciarem ao PROIES. Gislaine Moreno, da Croton, um curso com CPC insatisfatório, que após avaliação em loco consegue conceito de curso satisfatório, está apto ao PROIES. Depois, uma pergunta que veio, está endereçada ao COVAC, é metade, mas a outra é para o secretário. Que papel tem a responsabilização dos gestores pela dívida reparcelada? Essa pergunta é da professora Elizabeth Guedes, que deixa até mais claro, né?
Olá, bem, tudo bem?
Queria que deve interessar. O que significa o artigo que pede bens e direitos dos gestores, no sentido amplo, na adesão ao PROIES? Está certo? E a última pergunta, qual a previsão da regulamentação da lei data e previsão da data para início de ingresso do pleito de enquadramento das instituições? Quando começa o jogo?
Dá para tomar uma caixa.
Bom, como foi colocado no início
da discussão, o programa carece ainda de regulamentação. Existem matérias afetas ao Ministério da Fazenda e outras matérias afetas ao Ministério da Educação.
A previsão da regulamentação da lei no âmbito do Ministério da Educação, os trabalhos já iniciaram. Já existem algumas propostas que nós estamos construindo e, como eu falei aqui, vou voltar a registrar, serão colocadas para discussão com as entidades. Tá? As matérias atinentes ao Ministério da Fazenda, não posso falar pelo Ministério da Fazenda. Questões aqui levantadas como interpretação da lei em relação ao fato gerador, em relação à data de corte, é algo que vai ser objeto de regulamentação pelo Ministério da Fazenda. Vamos atuar aí como facilitador desse processo no canal, mas cabe ao Ministério da Fazenda regulamentar essa matéria. Estamos ainda vendo se será uma regulamentação conjunta, uma portaria interministerial, ou se serão regulamentações distintas. Isso não está colocado ainda com clareza, tá? As IES que não são credenciadas a oferecer bolsas para a Uni tem que aderir para se credenciar ao PROIES? Tem. O programa, ele coloca claramente a adesão ao ProUni, uma oferta de bolsas integrais, FIES sem limite e FGDUC. Isso aí é uma condição de adesão ao programa. Tá? Aliás, deixo claro aqui, condição de adesão ao programa não, condição de oferta de bolsas para de implemento da prestação. Ele pode aderir ao programa e resolver pagar 100% da dívida com recursos financeiros. Agora, se ele desejar ofertar, adimplir as suas obrigações dentro do teto de até 90% com bolsas, ele vai ter de aderir ao ProUni integral, ao ProUni com oferta de bolsa integral, ao FIES sem limite e ao FGDUC. Previsão do artigo 18 não conflita com o artigo 8º, inciso 5º, fala-se da questão de reestruturação societária. Na nossa expectativa não existe esse conflito. O que nós queremos deixar claro é o seguinte, não se trata de um refinanciamento ou um parcelamento comum. É um programa diferenciado, em que o MEC vai atuar como indutor da melhoria da gestão e da melhoria acadêmica. Então, para isso, nós temos de fazer um acompanhamento mais próximo dessas instituições. Inevitavelmente, para realizarmos esse acompanhamento mais próximo, teremos que analisar aspectos que, numa situação ordinária, nós não analisaríamos, como a própria questão da reestruturação societária. Mas, dentro de um ambiente em que nós temos como clareza a manutenção e a ampliação da oferta de matrículas, a manutenção porque o cenário fiscal pode levar ao fechamento de várias instituições que se encontram nesse cenário, e a ampliação é que a partir do programa há uma expectativa de melhoria e de ampliação da oferta de bolsas. A pergunta da Isabel dos Santos: são considerados como dívidas passíveis de inclusão? Essa pergunta eu vou encaminhar para o Ministério da Fazenda e peço que a Fazenda responda diretamente à professora Isabel, tratando-se de matéria específica do Ministério da Fazenda, e nós não devemos nos imiscuir nessa questão, então. Tá? No mais, eu me coloco à disposição, diretamente ou por intermédio do fórum, para esclarecer, dentro do possível, as dúvidas. Eu acho assim, algumas inquietações aqui apresentadas, elas são fundamentais dentro desse ambiente de reflexão que nós iniciamos para fins de regulamentação do programa. Como conclusão, eu quero deixar a minha mensagem de esperança. Eu acho que o cenário é um cenário extremamente favorável para a expansão. Nós estamos trabalhando esse e outros programas com vistas à expansão e à oferta de condições estruturantes para que as instituições atualmente existentes elas possam cumprir plenamente com o seu papel dentro do sistema federal de ensino. Então, eu vejo um cenário que se vislumbra, eu vejo um cenário que se descortina extremamente favorável. Eu não tenho como ser... Eu não tenho como não ser aqui otimista. Eu acho que o programa em si, apesar de não contemplar plenamente todos os anseios, contempla a maior parte deles e é extremamente positivo em vários aspectos. Agora, reflitam que o programa é um programa diferenciado. A partir do momento em que ocorre a adesão ao programa, há um compromisso efetivo da instituição e dos seus responsáveis com um novo paradigma, com um novo modelo. E acho, honestamente, que esse novo paradigma, que esse novo modelo é um bom cenário. Não vejam isso como algo negativo. Muito pelo contrário. Eu acho que é algo extremamente positivo. No mais, eu quero agradecer ao professor Gabriel, ao Kovac, ao meu companheiro de mesa, do Dr. Kildare, e a todos pelo convite, e registrar aqui a minha satisfação e o meu compromisso de manter o professor Janguier, aqui que também nos dá honra de sua presença, e manter aqui o meu compromisso sempre de estar aberto ao diálogo franco, sincero e leal com os senhores dentro dessa nova política regulatória e de supervisão que o MEC vem fazendo. Muito obrigado.
Professor Messias, quem agradece a BNS, né? E como última reflexão dessa manhã, enquanto o senhor está presente, eu quero dizer, nenhuma instituição gosta de ficar devendo. Isso, ninguém gosta de ficar devendo. Então, no momento que há, por parte do Estado, essa boa vontade, né, de conciliar os interesses da expansão e encontrar um mecanismo de abater essas dívidas, é o momento sadio. Agora, antes de fazer a minha pergunta, porque você mesmo falou, quer dizer, na questão desse decreto, duas alas existiram, aquela do MEC e do Ministério da Fazenda, ou duas alas para resolver um problema. Uma, deixa quebrar. E a outra, a ala otimista, vamos encontrar soluções para as instituições. Agora,
há necessidade, quer dizer, porque o que acontece? Num plano de 15 anos, desculpe aqui, nem Jesus Cristo resolve. 15 anos não dá, não há possibilidade nenhuma de ter um plano razoável, porque a cada 6 meses as coisas mudam. Agora, quem vai mandar nessa questão é o mercado. E o mercado é volátil, então precisa encontrar um mecanismo que possa unir a vontade de pagar das instituições e a vontade do governo de expandir a oferta de ensino. Isso que precisa ser o objetivo maior. E o Fórum, a ABMS, estão aqui para serem intermediários daqueles que querem pagar as suas dívidas e o governo que quer expandir a oferta educacional.
Professor, só um registro. A divisão de pensamento entre o deixa quebrar e o vamos resolver, ela não se coloca necessariamente dentro do governo. Não é algo que nós, muito pelo contrário, o governo ele está alinhado inteiro, desde o Ministério da Educação, passando pela Fazenda e a decisão preponderante da nossa presidenta, no sentido de vamos resolver. Tanto é que o programa, ele representa isso. O mercado, ele, como alguns dizem, o mercado se acomoda, né? Ou o mercado, ele resolve. Mas também temos que compreender que hoje o Estado, ele possui, independente do seu papel regulatório, um papel importante como comprador. Seja pelo FIES, seja pelo ProUni, a expansão da educação superior também ela está colocada com a atuação firme do Estado, no caso, a União. Então, isso demonstra o compromisso do Estado de fomento à atividade. Evidentemente que, a longo prazo, como já alguns diriam, né, todos estaremos mortos, né? Nós não podemos fazer um planejamento preciso de longo prazo, mas o planejamento ele deve existir sempre que possível. Aliás, o planejamento, o sucesso sem planejamento é sorte. Eu não acredito em algo estruturante sem que haja um planejamento. E nós temos que buscar sempre o planejamento. Até mesmo em um cenário que é extremamente favorável, que é um cenário de expansão. Evidentemente que o Estado ele não vai nem pretende se imiscuir no modelo de negócios das instituições. Agora, temos que refletir que alguns modelos de negócios hoje existentes, eles não são compatíveis com um cenário, claro, de expansão e segurança. Então, eu acho que é um esforço conjunto que o setor e o Estado têm que fazer para vencer essas barreiras e vencer esses pontos que são pontos de preocupação. Eu digo, nós só vamos conseguir crescer a partir do momento em que nós atuarmos como um sistema. E a principal premissa de crescimento de um sistema é a confiança. O sistema hoje, de que nós tratamos aqui, é o sistema federal de ensino. E o sistema federal de ensino, ele tem que ser confiável. Eu sei que alguns não gostam, mas eu sempre gosto de fazer essa comparação. Ninguém tem clareza, ninguém tem confiança de depositar o seu dinheiro em um banco que corre risco de quebrar. Ninguém tem confiança e clareza de entrar, de ingressar em uma instituição que corre risco de fechar. Então, o programa é um ponto de corte que, do ponto de vista até publicitário mesmo, colocando assim, abre uma oportunidade para as instituições de ensino superior. Porque, a partir do momento em que ocorre adesão a um programa, que é um programa estruturante, que é um programa de médio e longo prazo e é factível, um novo cenário se coloca de confiança. De confiança para o sistema. E é nosso papel também, como Estado e regulador, criar condições para que o sistema seja confiável. Zelar pela confiabilidade do sistema. E o sistema ser integrado por instituições que não demonstrem uma plena capacidade de sustentabilidade ou de autofinanciamento é um ponto crítico que abala a confiança do sistema. Então vamos sim caminhar juntos na busca plena da confiança do sistema. É isso que eu desafio. Muito obrigado.
Paulo, você poderia acompanhar o professor? Aqui nós temos perguntas endereçadas ao Dr. Kovács e ao Dr. Kildani. Não deu para ver todas as perguntas, né? E eu vou ler. Ismail Hassan Amauri, Centro Educacional das Américas. É endereçada ao Dr. Kildani. O artigo 8º prevê que a manutenção ao PROIES é condicionada ao regular recolhimento espontâneo de todos os tributos federais não contidos no requerimento da moratória. Assim, sabendo-se que a moratória somente contempla a inserção de tributos vencidos até 31/5/12, ou inadimplemento dos tributos após este prazo, vencidos após de 31/5, acarreta na impossibilidade peremptória da entrada da IES no PROIES. Essa é uma pergunta. A outra, dependendo da demanda e cumprimento das condições pelos interessados, pretensões acadêmicas, pretensos acadêmicos, a IES poderia funcionar com até 100% da bolsa dos PROIES, PROUNIFIES? Há alguma forma da IES não limitar sua autonomia administrativa e financeira? Entre parênteses, menos limitar bolsas integrais para não comprometer sua auto-administração? Os impostos retidos, esse é de Juarez Martins, os impostos retidos e não recolhidos entram na composição da dívida? Acho que sim, né? Norberto Belmonte, os atuais alunos com ProUni parcial passarão a ter ProUni total caso a IES aderir ao ProIES? Enquanto o pedido de adesão estiver sendo analisado, a IES que estiver no REFIS permanece no REFIS? Se o pedido não for aceito, a IES permanecerá no REFIS? Qual é a correta interpretação do parágrafo único do artigo 10º da lei? É Selic mais juros de 1%? É sobre a parcela do saldo devedor? Pela ordem, né?
Eu queria, antes de entrar nas perguntas, fazer um comentário sobre uma pergunta que não foi respondida pelo doutor Messias em relação ao dispositivo que determina que os diretores indiquem todos os bens. Na verdade, isso tem um compromisso com o principal objetivo da lei, que é a garantia do pagamento das dívidas tributárias. Em caso de exclusão e inadimplemento das parcelas e exclusão do parcelamento, essa relação de bens, ela vai facilitar a execução fiscal com a inclusão dos diretores como corresponsáveis e como co-executados. Então, isso é uma medida pensando já numa eventual execução e na desconsideração da personalidade jurídica. Até porque, para você chegar ao... havendo uma pessoa jurídica, você chegar ao patrimônio dos sócios ou diretores... em face de dívida tributária, você tem que respeitar o artigo 135 do Código Tributário Nacional, que diz que deve, a responsabilidade, ela só será pessoal se houver descumprimento do estatuto ou fraude à lei, certo? Mas o que a gente percebe da prática das execuções fiscais é que eles sempre arrolam como corresponsáveis as pessoas físicas, dos diretores, dos sócios, e esse dispositivo, na verdade, ele vai contemplar justamente essa garantia de uma eficiência na execução e na desconsideração da pessoa jurídica. Voltando ao eixo das perguntas, a primeira pergunta diz respeito à interpretação do artigo 8º, inciso 1, da lei do PROIES. Aqui, a interpretação deste dispositivo, ela aponta no sentido de que se a instituição, depois de ter confessado toda a dívida, seu estoque de dívida, consolidado até 31 de maio, a partir de então, se ela foi inadimplente com qualquer outro tributo federal, isso é causa de exclusão do PROIES. Esse dispositivo, diferentemente de uma outra pergunta que foi dirigida para o Messias, ele não autoriza a interpretação de que eu posso pegar essa dívida após 31 de maio e parcelar ela dentro do PROIES. Não. Ele é apenas um indicativo de exclusão do programa. Ou seja, após 31 de maio, e na verdade o jogo já está sendo jogado, porque as instituições que estão inadimplentes relativamente a junho, relativamente a julho, certo? Elas não podem confessar essa dívida no PROIES, e aí até me questionaram, o que fazer nesse caso? Eu tenho que declarar essa dívida? Não. Você tem que pagar essa dívida, certo? Pagar essa dívida. Então, essa é a interpretação do dispositivo. Em relação à questão do cenário hipotético, que a legislação permite a instituição funcionar com 100% de fiéis, sem bolsas PROIES e bolsas do PROUNI. Integrais, entendam essas bolsas, como ficou claro pela exposição do secretário. Essa limitação, no cenário regulatório que está posto na lei, eu entendo que não há como limitar. Não há como limitar. Certo? Se você está no FIES sem limite, você está abrindo mão, você está abrindo mão de colocar qualquer limitador. Certo? A tua demanda, a tua oferta de fiéis vai depender da demanda e vai ter um limitador de vagas, então somente. Então, e você já parte com 10% de bolsas integrais do ProUni. Então as tuas vagas você já parte com 90% delas, porque 10% estão ProUni integral. Você tem uma possibilidade de ter uma demanda de fiéis sobre os outros 90%. E você tem a possibilidade de ter uma grande demanda também de ProIES. Então, na verdade, no caixa da instituição, o caixa da instituição só vai ser abastecido nesse cenário de recompra em recompra. Certo? Eu não enxergo, certo, como criar óbice a esse cenário a partir da instituição.
Porque
vai ficar à mercê da demanda.
Só para entender, a pergunta ela não foi da possibilidade de só ter bolsa ProUni e ProIES, é isso?
Não. A pergunta é, dependendo da demanda e cumprimento das condições pelos interessados, a IES poderia funcionar com até 100% de bolsas ProIES, ProUni e FIES.
Ah, tá. Perfeito. Não, porque tem um detalhe em relação ao ProUni e ao ProIES, E isso é uma outra em processo de inteligência importante de quem for preencher as vagas. Porque a definição de vagas, ela considera o ingresso do aluno. Mas tem muita gente que põe a quantidade de vagas. Tanto que compromete completamente. Tem curso que tem mais aluno do ProUni do que aluno regular matriculado. Entende? E esse processo, a própria portaria que disciplina a definição das vagas a serem ofertadas para o ProUni, e vai ser no mesmo sistema, que vai ser pelo SIS ProUni, né? A instituição tem que fazer o cálculo correto. Imagina, por exemplo, estou com um curso de direito que tem 1.000 vagas, mas preenche 100. Ela não pode considerar 1.000 vagas, senão ela corre o risco de ter muito mais aluno do que necessário até o seu equilíbrio, então ela acaba tendo um desequilíbrio. Mas no limite, pode acontecer isso mesmo. É uma estatização, porque na realidade não tem. Tem a vaga do ProUni, tem o ProIES e você recebe o dinheiro do Estado em relação ao quê? O excedente do viés. Pode acontecer isso.
A única medida que você poderia é escolher o ProIES, né? Ou seja, você entrar no parcelamento e não aderir, porque um fato que a gente acaba atropelando, que foi chamado a atenção pelo Messias, ele tem razão, necessariamente eu não preciso aderir ao parcelamento e aderir ao programa de bolsas. Eu posso aderir ao parcelamento e pagar com recursos próprios. Aí, essa seria uma medida para evitar, aí você ficaria limitado às bolsas integrais em 10%. Nesse cenário sem ProIES, você teria potencialmente, nós estamos falando de um cenário potencial, você teria potencialmente 10% de bolsas integrais e os outros 90% você potencialmente poderia preencher só com FIES. E não há como limitar isso. Em relação à questão da qualidade das dívidas que eu posso aderir ao parcelamento, a pergunta é muito específica quanto à questão daquelas dívidas que a instituição contrai na condição de substituto tributário, não são dívidas próprias. Eu recolho de alguém, seja o imposto de renda retido na fonte, seja a parte do empregado INSS, e eu pago o tributo, e nessa operação eu acabei não pagando. Isso, além de ser um ilícito penal e gerar responsabilidade criminal para os diretores, isso também gera um passivo que é permitido, sim, é permitido você confessar e pagar dentro desse programa. Não há limitação, diferentemente de outros parcelamentos que claramente excluía essa possibilidade. Então você pode parcelar e pagar com consequências, inclusive sobre o aspecto criminal. Por último, eu vou ler aqui: os atuais alunos com ProUni parcial passarão a ter ProUni total? Não. A adesão ao ProIES com a adesão ao ProUni integral vai ser os alunos, eles vão, os novos ingressantes é que vão ser com bolsas 100%, certo? Os ingressantes já existentes na instituição, eles ficam com sua situação, os alunos ficam com situação preservada. Aí ele pergunta: enquanto o pedido de adesão estiver sendo analisado, a IES que estiver no REFIS permanece no REFIS, e se o pedido não for aceito, a IES permanecerá no REFIS? Não. Você desiste do parcelamento e migra a sua dívida, certo? E vai submeter o teu pedido a uma análise, que em caso de deferimento, tudo bem. Em caso de indeferimento, amém. Qual é a correta interpretação do parágrafo único do artigo 10 da lei? Cada prestação será calculada observando os seguintes percentuais mínimos, aplicado sobre o valor da dívida consolidada acrescido de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia para títulos federais, acumuladas mensalmente, calculadas a partir do mês subsequente ao fim do prazo da moratória até o mês anterior ao pagamento de 1% relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. É sobre a parcela ou sobre o saldo devedor? Não, a correção ela é sobre o saldo devedor, certo? Tanto é que ele prevê a parcela sobre as parcelas, elas vão ser definidas sobre esse percentual, de impacto sobre o saldo devedor. Ou seja, da primeira à décima segunda vai ser 0,104%, certo? Então, o referencial de toda a correção, o referencial para é o saldo devedor. Até porque a projeção é feita para que no final o saldo devedor seja zerado. Eu queria, por último, agradecer, acho que é a minha última fala, agradecer esse momento de reflexão sobre essa lei que é nova. Dizer que a gente ainda, apesar de aparentemente termos até ter um bom tempo, 3 meses, 4 meses, até o final do ano, o prazo é muito curto para a tarefa que se impõe, e ele vai ser reduzido na medida em que, para tomar a decisão, a gente precisa ter algumas regulamentações, especialmente da Receita Federal, que a gente sabe como é que as coisas funcionam. Eu acho que o que foi colocado pelo Dr. Gabriel é muito pertinente, certo? A perspectiva da Receita Federal é outra. Então, a gente encurta muito esse prazo, mas eu acho que vocês já devem começar a fazer o dever de casa, começar a fazer as contas, certo? E começar a fazer um juízo de valor sobre a dívida, se vale a pena parcelar ou não. Por último, eu queria fazer uma consideração. Eu queria fazer uma consideração sobre a pergunta do professor Paulo relativa à questão da filantropia. Dizer que essa lei, absolutamente, ela não traz segurança nenhuma em relação à filantropia. O problema permanece, porque a dívida desse setor, ela foi gerada a partir de uma insegurança. A instituição se entendendo, se comportando como instituição imune, e, portanto, não recolhendo os tributos, e o governo federal entendendo que esses tributos são devidos. O problema vai continuar a existir a partir de junho, certo? A instituição filantrópica, ela continuou a não recolher os seus tributos, e o governo a entender que esses tributos são devidos. E aí é que eu acho que a reflexão dessas instituições sobre a adesão ou não, ela é mais grave, porque se você confessa, se você abre mão da discussão até 31 de maio, esse problema vai voltar a bater na tua porta com toda a força, já que a lei não traz elementos de segurança, e eu sinceramente não tenho como trazer. É por isso que eu digo, a filantrópica que quiser pensar sobre esse parcelamento tem que pensar se é o caso de, a partir de maio, passar a recolher os tributos. Aí você teria um critério de segurança mínimo. Fora disso, é empurrar o problema com a barriga. Muito obrigado a todos.
Com relação à migração do refis das IES para o refis da crise, que foram posteriormente cancelados, o doutor tem conhecimento de posicionamento favorável ao retorno daquele refis? A IES estava no refis da IES e após optou pelo refis da crise, acarretando no cancelamento. Marcelo, essa aí foi a pergunta do Ismael, do Centro Educacional das Américas. Marcelo Cerqueira, da UNOeste, Presidente Prudente. Qual o procedimento de seleção dos futuros bolsistas do PRUIES? O ingresso de bolsistas provenientes do ensino médio público não resultará em piora no resultado das avaliações promovidas pelo MEC? O MEC levará em conta esse fato? Giovanni Dano. Dívidas de imposto de renda na fonte. INSS empregados e empresa, fundo de garantia de tempo de serviço, podem ser incluídos no PROIES? Uma boa pergunta, hein? Huberto Vasquez. Pelo seu endividamento e tendo em vista a adesão plena das bolsas oferecidas, a IES poderá, por exemplo, oferecer turmas completas de licenciaturas com gratuidade plena? Nome Gilmar. Havendo portabilidade do parcelamento do FIES para... Ah, não, do... Esse aqui.
Deve ser Refis.
Ah, do Refis. Mas não, não é Refis, né? É, Refis.
Deve ser Refis.
Para o PROIES, quais os valores serão considerados? Os valores originais da dívida ou valor consolidado com desconto? Juarez Martins, Universidade Newton Lin. A inadimplência das três parcelas são para tributos parcelados correntes. Os 10% poderá ser pago com valores do FIES? E Leonardo da Croton. A lei que instituiu o PROIES para que o pagamento em espécie de 10% da dívida e 90% serão pagos via bolsa de estudos, conforme sua exposição, 90% seria o teto para o
pagamento,
pagamento. Este não seja satisfatório. Acontecendo este fato, como ficará, como ficarão os planos de recuperação aprovado pela... Também não identificado na lei a possibilidade das parcelas em espécie ser superior a 10% das dívidas, da dívida mensal. Gostaria da sua opinião sobre esse fato.
Bom, antes de responder as perguntas, ontem na reunião que nós tivemos nas séries, e até o Messias acabou não respondendo, que a questão do prazo, quando questões vão poder pedir, etc., eu até disse, olha, existem dois decretos aí, ou portaria em conjunto, que será publicado, Receita Federal e MEC. Ele falou, não, é só MEC, porque da Receita está bastante claro o que tem que ser feito. E na verdade não está. Por exemplo, a questão que foi colocada ao Kilder, eu exatamente coloquei essa questão ontem nas séries, porque isso cria uma enorme insegurança. Eu tenho vários parcelamentos. Entro com pedido, deixo pagar, ou fico aguardando a resposta. E, de repente, não sou contemplado no plano de recuperação e já fui excluído do Refis. Isso não faz nenhum sentido. Inclusive, tem que manter, a instituição deveria continuar pagando até o seu deferimento, a fim de não renunciar um programa. Ele falou, procede. E tem várias outras questões que precisa ser regulamentada a criar um nível de segurança para quem optar. A segunda questão que a gente não abordou por causa do tempo é o seguinte: a instituição poderá ofertar bolsas de tal maneira que ela atinge mais do que está na dívida mensal e compensa nos semestres seguintes ou nos meses seguintes, garantindo, porém, o pagamento sempre 10%. Ou seja, a Receita quer que você, o Leão quer que os 10% se garanta em termos de pagamento. Então, isso é uma questão interessante. Outro ponto importante, que deveria ser também isso para o Ministério da Educação. A instituição vai entrar com pedido, a Procuradoria tem o mês e mais até o último dia do mês seguinte para deferir ou indeferir. Se ela não se manifestar, está deferido. Mas não pense que isso não dê condições para a Receita Federal depois revisar e verificar se tem algum problema.
Então o plano tem que ser efetivamente bem feito. Mas um ponto é importante. Imagina se a gente pedisse uma autorização de curso e em 3 meses não autorizou, pode iniciar. Né? Nesse aspecto tem um dado bastante importante. Em relação às demais perguntas, vamos lá. A primeira em relação à questão do refis. Se eu tenho conhecimento daquelas instituições que entraram com parcelamento com base na 11.552 de 2007 e que depois entrou no refis da crise, teve o seu refis restabelecido. Não tenho conhecimento. Administrativamente, com certeza, não. Porque estivemos aí, o João Matos esteve lá várias vezes com a gente na Receita Federal e um registro a gente tem que fazer. O fórum, as entidades que compõem o fórum, ela faz um trabalho amplo dentro do Congresso Nacional. Tudo que se fala em Receita, é impressionante como eles se armam contra o setor privado. Ou seja, mudar a lei não é fácil. O Pedro Uxson, nós estivemos lá com ele, e é mais ou menos assim, não tem que mudar mais. É difícil, a gente falava assim, mas a base do ProUni está equivocado, etc. Só para exemplificar, um projeto que foi acompanhado pelo fórum, que é a utilização do fundo de garantia para pagamento de mensalidades, o presidente da frente do ensino fez o relatório pedindo o arquivamento dessa lei. Isso que representa o segmento de ensino. Então você imagina como isso é difícil. O
presidente atual, né?
Atual. Presidente atual, sem dúvida. A questão da seleção do ProUni, faz a seguinte pergunta. Como o aluno vem da educação pública, né? A pergunta é... Esse aluno é de pior qualidade. Como é aluno de pior qualidade, não vai prejudicar a qualidade do curso? Não, pelo seguinte. O aluno que está hoje no ProUni, o critério para ingresso do ProIES vai ser o mesmo, é 400 pontos do Enem. É altíssimo. Tanto que esse aluno vai bem. Esse aluno não tem prejuízo em relação à qualidade. Então, nesse aspecto, eu não vejo problema. E não só isso, os dados demonstram que esse aluno vai bem. Ele pode até inicialmente não ir tão bem, mas ele termina muito bem depois. São alunos, além da sua qualidade acadêmica, ele aposta, talvez, na única coisa que ele possa melhorar a vida, que é o estudo dele. Certo? O imposto de renda fonte, já foi dito que sim. O fundo de garantia, não. E também não está aí dívidas em relação ao Tribunal de Contas da União, que não foi perguntado, mas existem instituições com dívidas com o Tribunal de Contas da União, certo? A outra pergunta é o seguinte, eu posso destinar para o ProIES, selecionar, por exemplo, turmas inteiras exclusivamente para licenciatura? Veja, a lei do... se considerar que a lei está dizendo que os critérios são... efetivamente do ProUni, para o preenchimento do ProIES, o ProUni diz que são todas as turmas, em todos os turnos, limitada à permuta de 1/5 ou de 20%. A discussão ontem lá, eu acho um pouco difícil pelo que está na lei, mas como no Brasil o regulamento vale mais que a lei, é no sentido de flexibilizar esta quantidade de vagas, né? Então, a pergunta sua, só temos como responder com a regulamentação, certo? Portabilidade da dívida, né? É sobre o saldo devedor. Entretanto, o que, que a instituição precisa verificar? Por exemplo, o perfil do endividamento da lei 11.552, ele é mais benéfico do que está nessa lei. Por isso precisa fazer o estudo da dívida. Por exemplo, ele falou uma coisa aqui, o Bessês, que é interessante. Você tem a moratória de 1 ano de não pagamento da dívida, mas você pode fazer oferta de bolsa. Então, é mais um colchão que a instituição poderia utilizar. Ela já oferece, fica com os créditos, e no momento em que, depois da moratória, ela tem que pagar, ela já tem uma gordura, o que pode significar que ele reduza o tempo de pagamento dessa dívida. Vou dar uma outra sugestão. Uma instituição que, por exemplo, está pagando o PAEX hoje, se ela já tem recurso, ela está conseguindo pagar o PAEX, aí é necessário fazer a avaliação, porque de repente vale a pena realmente ela, ela renunciar e pedir a migração, porque ela já tem o recurso. Então, se tiver problema de não preenchimento da vaga, ela tem o dinheiro. Ela vai criando, entre aspas, um outro colchão, né? Oi.
Só um detalhe que não pode ser olvidado nesse raciocínio do que é que eu vou migrar ou não. Além da comparação, qual é o melhor cenário econômico, você tem que prever que com o PROIES, no parcelamento do PROIES, você migrando para esse parcelamento, você vai abrir você vai renunciar a sua autonomia para quem tiver. E você vai trazer o MEC para dentro da instituição. Certo? Então, essa é um critério que precisa ser analisado também. Ou seja, se a matemática ficar muito próxima, é melhor ficar onde está.
É verdade. Tem um outro dado, isto está muito claro na lei, a gente não adianta dizer que não é desse jeito. É um programa de restrição. Como um programa de recuperação, ele tem controle, ele tem intervenção, ele tem acompanhamento. E por isso que, principalmente as universidades e centros que hoje têm autonomia, elas precisam pensar muito bem, porque o programa, de certa forma, transforma a universidade em faculdade. Certo? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo o seguinte, se a instituição ela necessita, e vamos pegar o caso crítico, por exemplo, a apropriação indébita, em que há risco de prisão, das duas a uma, ou você paga, ou não havendo condições de pagamento, é uma forma realmente de fazer essa liquidação. Né? E aí o plano de recuperação ele tem que englobar a sua expansão. Não espere que o MEC vai dizer o que você tem que fazer. Pelo contrário. Aliás, eu acho que é uma reflexão que as instituições, entrando ou não no programa, deveriam fazer. Nós sabemos, já dirigi faculdade, estou vinculado à instituição em pós-graduação, quantos cursos existem que você olha e fala assim, não tem aluno e a escola continua? É o momento de refletir. Compensa ter aquele curso? Ao mesmo tempo, existe oferta de curso que o mercado precisa? Será que eu tenho um estudo próprio para isso? E esse estudo tem que ser feito exatamente para você projetar e ter um plano de negócio ao longo prazo, certo? A pergunta da inadimplência, o que foi colocado aqui? Ele tem um limite de 90% e 10% ele tem que pagar. Como que ele pode pagar esse 10%? Primeiro, em dinheiro. Segundo, em certificado. Certo? Se ele tem, hoje obrigatoriamente tem o FIES, né? Ele tem o FIES de forma irrestrita, ele pode superar o certificado. Superando a dívida em certificado, ele vai lá e liquida essa dívida. Né? Eu tenho uma preocupação, porque a originalidade de competição no mercado é muito grande. Né? Dependendo da falta de aluno, vai ter sorteio de carro para aluno entrar no PROIES. Esse é um cuidado que o setor também precisa ter para não ter a canabilização em relação à oferta de vagas. Sobre o plano de recuperação, que me perguntaram, como ele é, etc., não acreditem que vai vir um formulário para preencher. Não vai ter um instrumento de avaliação com 10 dimensões e nada disso. As dimensões serão feitas pelas instituições. Ela tem que considerar o quê? Perfil da dívida tributária, as contingências existentes. Foi dito aqui, mas se eu tenho uma previsão de que eu vou ter todos os alunos, os 90%, e de repente não tenho, o que vai acontecer com o plano de recuperação? Vai ter problema. Entende? Porque o que acontece? Esse programa de recuperação é um casamento, né? Que pode ser até 16 anos, mas pode ser menos, dependendo da instituição. Mas é um casamento que pode ser meio litigioso num certo momento, quando uma das partes não cumpre a sua parte. O que significa dizer que a instituição ela tem que trabalhar num regime altamente conservador. Se ela acreditar que vai conseguir preencher tudo, olha, o risco realmente é grande. Entende? Então, essas são as considerações. A gente tem esse material à disposição de vocês, vai sair um decreto, acho que é importante as instituições que estão aqui e que pretendem entrar e têm as suas preocupações encaminhar a BMS, é uma fase de regulamentação, né? Essa fase de regulamentação é a fase sempre mais crítica, porque sempre aparece alguma coisa diferente, né? E ao mesmo tempo com todos os cuidados que a gente aqui procurou colocar a vocês. Mais uma vez, quero agradecer a BMS, está sempre à disposição. E antes de aderirem, vão ao psicólogo também, pergunta para ele, que é sempre bom, né? Obrigado.
Dr. Kovac e Dr. Kildare, né? Quem agradece é a BMS pela profundidade das suas análises, né? E das respostas dadas às diversas questões. A BMS, dentro das considerações que o Dr. Kovac colocou, ela vai seguir todo esse processo dentro do objetivo de cada vez melhor poder corresponder à prestação de serviços aos seus associados. A vocês, muito obrigado pela presença.